Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra você.
Programa Microfonando.
Olá, bom dia. Estamos aqui mais um programa Microfonando. Eu sou Armando Moza.
Olá, bom dia. E eu sou Patrícia.
Você demorou para falar, eu achei que você não ia lembrar do seu nome.
Eu tô ocupada.
Tô ocupada?
Tô que ocupada. Bom. Não, é isso.
Tá, desculpa, hein?
Não, desculpa aí, ó. Não é. Tô ocupada pegando o conteúdo aqui que eu separei para falar, né?
Então, para falar em conteúdo...
Eu não gosto de entrar no ar sem conteúdo, pô.
Não, mas sabe que conteúdo aqui é mato, né?
É mato.
Agora, então, para falar em conteúdo, eu acho que a gente tá... O pessoal está falando bastante, já tá sendo falado ultimamente porque acabou de acontecer. A gente tem uma como é que é? Uma premiação do Oscar.
É, foi mó coisa, né?
Pois é. Na verdade, quem ganhou foi o Pantera Negra. Pantera Negra é essencialmente rap, né, e alguma outra coisa semelhante dentro do estilo, ou seja, não é exatamente aquilo que a gente espera de rock, né, ou de blues, não tem. A gente teve um concorrente que era o filme Rhapsody,
que todo mundo achou que ia ganhar, papapá, tudo,
mas não,
né?
Ganhou.
É, pois é. Até sabe o que eu vi? Que depois da premiação, o Fred Mercury novo lá, como é o nome dele?
Não lembro.
Então, ele caiu, tropeçou ali no meio de todo mundo, quase que a estatueta foi pro chão também, de que foi Scandalist.
Na verdade, eu acho que o pessoal fez uma expectativa muito grande pra música, pra... sendo a mesma banda, só faltando o Freddie Mercury, né? Não adianta a gente querer copiar as coisas. Eu acho que as coisas, cada música, cada álbum, cada trabalho de banda é uma impressão digital. E outra coisa, cada voz também, cada atuação. Freddie Mercury era um showman, era um cara que atuava.
Eu vou dizer uma coisa pra você, as pessoas têm uma dificuldade.
Não dá pra me imitar, quero dizer, entendeu?
As pessoas têm uma dificuldade em pôr um ponto final numa história. As histórias têm um ponto final. Se o cara principal da banda aqui, pô, o Freddie Mercury, velho, não tem, não adianta, tá? É um Elvis Presley, é um Frank Sinatra, é um Freddie Mercury. São caras que são insubstituíveis, né? Eu acho isso. Essa é a minha opinião, né? E aí a gente tem que aprender a pôr um ponto final. O cara morreu. O cara não existe mais. Aquela voz não tem mais. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. A banda precisa continuar? Beleza, eu acho que a banda tem que continuar, porque é um trabalho em conjunto, né? Como se chamava antigamente. Banda era um conjunto, né?
Então, banda é uma coisa recente.
Um grupo, um conjunto e tal, né?
Era exatamente isso.
Então, eu acho assim, a banda tem que continuar? Sim, mas então muda um pouco aquilo que vinha trazendo com aquele cara que não tá mais. Infelizmente, muito infelizmente, a gente lamenta muito, mas essa é real. A gente tem que aprender a pôr um ponto final nas histórias, né? E não ficar ressuscitando as pessoas de outra maneira. Eu acho que o Fred novo aí, que eu não lembro o nome, o cara é bom, ele canta legal, mas ele não é o Fred Mercury. Então eles tinham que fazer novas músicas para incluir um novo vocalista. Eu acho que então seria até mais benéfico para ele, para a própria imagem dele. Ele não precisa imitar o Freddie Mercury, ele não precisa ser igual ao Freddie Mercury, ele pode cantar músicas novas. Eu acho que a banda Queen tem competência para fazer músicas novas, afinal eles faziam isso juntos, e podem fazer isso com um cara novo. Mas então muda um pouquinho a cara da coisa, né? Continua com o mesmo nome, beleza, ou não, ou sei lá, né, troca o nome, põe, acrescenta alguma coisa, tira alguma coisa, ou sei lá. Mas, mas não vamos carregar o cara junto, deixa ele em paz, né? Deixa ele lá, né?
Na verdade, pois é.
Eu acho, né?
Eu acredito que não tem como você mudar, porque cada voz é uma impressão digital. É diferente de si, não tem vozes iguais. Não existe isso, né?
Não
tem. Adianta você querer mudar, fazer as coisas. Eu acho que uma fase já passou, já foi embora. O pessoal ficar imitando aí a voz do Renato Russo, por exemplo, também.
Também não.
Tem
também
vários.
Não,
eu acho que você, né, você perde tempo.
Dá uma reformulada nas suas músicas, sim, dá uma repaginada, coloca outro cara, não precisa. Continua com a mesma toada de banda, talvez, né? Porque na verdade a maioria da banda continua aí, né? Só saiu um, né? É como se ele tivesse saído da banda, né?
Uhum.
E aí modifica um pouquinho, adapta aqui ali, mas cria uma coisa nova. Eles estão ali para criar uma coisa nova e não ficar repetindo o que já foi feito com uma pessoa que não está mais por aí. Eu acho isso.
É.
Falei.
O nome dele é Rami Malek, parece.
Ah, né? isso mesmo.
Até o nome do Fred Mercury era bem diferente também, né?
É, porque ele era
era do Zanzibar.
Zanzibar, exatamente.
Era como é o nome dele mesmo? Era Bulsara, alguma coisa assim, não sei exatamente, mas é um negócio meio doido. O cara tinha um nome, Farouk Bulsara, do Zanzibar, nasceu em 5 de setembro de 1946. O cara era bom, né?
Vamos falar, era bom, sim. Oh, eu assisti dois shows do Queen, galera. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Bom demais. Bom, o cara era showman, ele fazia a coisa acontecer. Tocava piano, ele tinha atitude, ele sabia levantar o público, ele tinha uma... ele era um cara carismático, vamos chamar assim. E um baita de um vozeirão ali, ao vivo, sim, mesmo. Não precisava ter muito recurso pro cara, né?
Mas não é só a voz, né? Eu acho que tem o conjunto, tem a emoção, tem o... Enfim,
é um contexto.
É o contexto todo que faz o cantor.
Exato.
E não adianta o cara querer... Tem muita gente que se esforça, mas não consegue ser um cantor, às vezes, porque não é daquela vibe. Pode tocar um instrumento,
não,
muito bem.
Mas eu acho que eu acho que esse
cada
vocalista...
um com a sua ideia, as suas habilidades, né?
Não, mas você não acha que esse vocalista novo é bom? Ele é bom.
Excelente.
Eu não estou desmerecendo ele. O cara canta pra caramba, mas ele não é o outro. E isso é muito importante, a gente saber separar, pôr um ponto final numa história e começar outra.
Não, mas quando eu vou ver um negócio desse, eu, pelo menos, vejo pensando que eu vou ver um cara imitando, ou um cara quase chegando lá, ou uma... Mas não estou pensando que eu vou lá e vou encontrar aquilo que perfeitamente era o original. Porque a gente sabe que o original não tem mais.
Mas eu acho que no subconsciente a gente acaba querendo ver aquilo.
Não é,
né?
Subconsciente. Eu acho que aí tem uma expectativa geral que acaba acabando com a produção que é feita, entendeu? O pessoal passa a não ganhar Oscar, nada. Bom, mas enfim, essa história de Oscar, em primeiro lugar, eu acho que Oscar, a Academia de Cinema de Los Angeles, lá, essa coisa toda, isso aí é uma coisa meio furada, sabe? Porque muita gente faz muito audiovisual no mundo e aquilo lá só fica regrado para os filmes americanos, um ou outro do exterior, que é para não dizer que eu não falei de flores, né? Como dizem. Ou seja, o pessoal é meio besta, eu acho. Não consigo entender aquilo como uma coisa exatamente a perfeita e maior láurea do cinema. Acho que não. Acho que tem muita coisa boa por fora. Isso é até injusto falar assim. Inclusive porque também é sabido que a entrega do Oscar e toda a premiação da Academia faz vender filme.
É, exatamente.
Você pode ver, eu estava vendo uma matéria outro dia sobre isso. O cara saiu, foi, o Oscar saiu, você vai ter um percentual maior se o cara conseguiu ganhar naquela categoria, ou se o cara conseguiu ganhar como melhor filme no geral, que é difícil, né? Porque são, você tem todas as categorias para isso, para você conseguir fazer o melhor filme. Pô, você passa a ter um percentual muito grande de venda daquele filme para todos os cinemas do mundo, todo mundo quer ver, enfim. Óbvio que é para vender, é uma ação de marketing, vamos dizer assim, para vender filme, e vai vender filme.
Sim.
É já sabido isso, então, muito legal, só que não, entendeu? Acho que a gente tem que ter um pouco mais de critério. É a mesma coisa que você acreditar em tudo que vem da internet. Da mesma forma é você acreditar em tudo que a TV fala sobre o Oscar, sobre isso, sobre... Não é o único no mundo, não. Tem outras coisas maiores. Aí você começa a ver filmes de outros lugares e fala, poxa, tem gente aqui que fez coisa até melhor, ou tão boa quanto, ou muito boa com nenhum dinheiro, né? Eu acho que a falta de grana aí faz a criatividade. Teve vários filmes brasileiros aí que foram feitos sem verba. E, no entanto, eles têm uma criatividade incrível, um negócio fantástico. Ué,
não tiveram um filme lá de Bollywood, né?
Da Índia. É. A Índia faz muita coisa boa.
Faz coisa boa. Mesmo o Brasil faz coisa boa.
Mas já está querendo imitar Bollywood para Hollywood.
Pois é, irmão. Né? A gente viu uma música, irmão.
Então vamos ouvir uma música, pessoal. Olha, eu acredito que vocês vão gostar. Que vai ser um Beatlesinho pra você, Night. Vocês vão gostar, já a gente tá de volta.
Você está ouvindo
Programa Microfonando.
De segunda a sexta, às 9 da manhã.
Programa Microfonando.
De segunda a sexta, às 9 da manhã.
Então, estamos de volta aqui. Esse é o programa Microfonando. Eu sou o Armando.
E eu sou Patrícia.
E estamos de volta aqui depois desse Little Girl, né? Que é o Night.
Little Break.
É isso aí. É isso aí. Tava um barulhinho ali que a pessoa tava fazendo um feijãozinho, mas já passou, né? Ó, negócio é o seguinte. Essa história aí das trilhas, eu acho claro que você tem. Em primeiro lugar, eu entendo que um filme tem 60, 70, dependendo do filme, até mais por cento da sua emoção, do sentimento que o filme deve passar e passa pela trilha sonora. Muitas são fantásticas, como por exemplo aquela do Cinema Paradiso.
Tem filme que é só trilha sonora, né? O filme não é bom. Não tem um roteiro bom, não é legal, e a trilha é fantástica, né?
Não, mas tem filmes que são bons, o roteiro é bom e a trilha...
E a trilha é fantástica.
Por exemplo, o que eu acabei de falar, do
Cinema Paradiso,
você tem filme americano, você tem aquele que é uma trilha composta de várias coisas dentro dos anos 60, que era o filme com o... Oxa vida!
Armando não faz roteiro, ele acha que a memória dele é de alguns anos atrás, né?
Forrest Gump.
Temos vários filmes.
Forrest Gump, não, tem vários.
Vários seriados. Hoje mesmo a gente vai ter um especial às 10 da noite, que é do Sons of Anarchy, que é uma trilha sonora muito bacana,
sim,
entendeu?
Interessantíssimo.
Muitos filmes. Trazem a música pra gente. O cara às vezes nem assistiu o filme e conhece todas as músicas, ou às vezes vai assistir o filme por causa da trilha. O caminho inverso.
Sim, sim.
É muito interessante. Agora, você, por exemplo, sabe qual é quem fez a trilha sonora do Windows Vista? Alguém sabe aqueles sons que do Windows Vista? Ninguém sabe, mas foi o Robert Fripp, que era a lenda do Kim Crimson, né? Do rock progressivo. Ele que fez essa trilha sonora. Vai vendo. Você quantas vezes não escutou no Windows Vista aqueles barulhinhos e falou: oh meu Deus, quem perdeu tempo para fazer esses barulhos chatos? Ou não, né? Que te avisam que você já sabe o que está acontecendo no seu computador por conta daquele som.
Olha, eu acho que os barulhos são legais. Na verdade, você via computação antigamente, é aquela coisa fria do Unix, né? Você não tinha interface gráfica nenhuma, não estava vendo nada, não tinha Windows, não tinha janela, não tinha nada. Você tinha que dar comando lá e ficar ligado no que está acontecendo.
Mas é isso que eu estou falando. A cada som você já sabe o que está acontecendo. Se é uma mensagem, se é um e-mail chegando, se você está abrindo uma janela ou fechando ou deu pau no seu computador, essas mensagens do Windows Vista...
Coisa linda.
Vindo direto de um cara que todo mundo conhece. E não sabia.
Mas
eu não sabia, né? Pelo menos.
Eu também não. Na verdade, você está me falando agora, eu não sabia, não. O King Crimson é uma super banda de rock progressivo.
Massa, né?
E os caras eram muito bons naquela época, muito bons mesmo. Né? Agora, eu imaginava quando eu vi o Windows, todas as versões do Windows que a gente viu, desde 95, que tem um barulhinho. Eu pensava que tinha contratado lá um maestro para fazer, o cara fez alguns toques, assim, como você contrata alguém para fazer uma música de obra publicitária, né?
Eu acho que foi isso que aconteceu, contrataram o cara fez.
Só que o cara era feraça,
pois
né?
Pois é, né? Então,
aí que era legal.
Por isso que ficou na cabeça da gente aqueles sons chicletes, né?
Ficou. Não, eu vi uma vez, o pessoal fez uma montagem, que nem se faz aquelas montagens com miado de gato, né? Fizeram uma montagem com vários sons do Windows fazendo uma musiquinha. Ficou mais ou menos, né? Ficou super mais ou menos.
Agora, Armando, você quer saber umas coisas interessantes?
Eu quero ver, vamos lá para aquelas
coisas.
Aquelas bizarrices normais.
Esquisitices.
Bizarrices. Nossa, isso foi ruim, hein? Bizarrices do mundo do.
Por exemplo, olha só, o solo de guitarra do meio do hit Beat It, do Michael Jackson, tá? Na verdade, foi uma cortesia do Eddie Van Halen.
É, como estávamos falando aí, foi uma cortesia, claro que ele não queria aparecer. Né?
Não, ele não queria, mas ele deu aquele trecho pro Michael Jackson.
É, se você pudesse, né, dar um trecho de uma música sua pro Michael Jackson para ele tocar e fazer um sucesso mundial, você não ia querer, você ia fazer por cortesia só, né?
Então, pois é, e até o Slash, né, que é do Guns, né?
Sei, sei.
Ele tem uma participação na música Black or White do Michael Jackson também.
O cara era fera,
e os caras colavam, mas não queriam aparecer, né?
Michael Jackson foi um cara que fez muita coisa mesmo. É, tinha aquela atitude estranha dele, mas cada um, né? Isso não é um problema do músico. O músico era fantástico. Era perfeccionista e tudo mais, né?
E você sabia, Armando? Você sabia? Que o primeiro CD produzido nos Estados Unidos, sabe de quem foi? Você sabe de quem foi? O comercial, né? O lançamento comercial.
Vamos pensar que tenha sido do CD comercial primeiro?
É.
Ah, caramba. Nossa,
foi em 1984.
De rock ou de qualquer coisa?
É, de rock. Rock, rock.
Chuck Berry?
Não. Pô, americanaço, assim.
Chuck Berry?
Super.
Eu,
Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen? Ah, ele é dos Jetsons. É, não liga não, pessoal.
Bruce Springsteen.
Não sou só eu que tô ruimzinho.
Não, é porque é de manhã ainda. O Tico ainda tá dormindo, entendeu? É. Bruce Springsteen, com a música Born in the USA.
Lançamento comercial, de CD, né?
De CD, óbvio, né?
Não, CD, pô. Pensei que era vinil.
Ah, não, tem tanta, mano, vinil, tô falando de CD.
Primeiro CD,
Bruce Springsteen. Nós estamos falando de atualidades.
CD é uma coisa muito 84. Velha.
Atualidades de 84.
Já nem se usa mais, mas tudo bem, né? E aí, tem mais alguma coisa, assim, daquela do tipo... monstruoso?
Olha, Armando, deixa eu ver. Eu fiquei sabendo.
Acho que acabou aquela série de bizarrices pedidas por músicos no camarim.
No,
né,
camarim? Por enquanto, sim, vamos dar um tempo, né? Vamos deixar eles
separarem. Fazerem mais show, né? É verdade.
Não, eu fiquei sabendo outra coisa: que o Axl Rose iria à igreja 8 vezes por semana. Ele cantava no coral e ensinava na escola de catequismo todos os domingos. Você acredita?
Isso quer dizer que o cara...
O cara saiu da canção gospel, entendeu?
Mas muita gente, viu? Muita gente, muita música.
Não, saiu, muita gente, mas muita gente. Você esperava
não,
do
Axl Rose? Não, o Axl Rose já era mais... Aí você vê a May do Torture Squad... Que
é verdade.
Que canta maravilhosamente e canta e tem uma voz fantástica e canta, ela canta como se chama? Ela canta em gutural, né?
Exatamente.
Mas ela começou a cantar, acho que é a família religiosa, cantava na igreja.
Favor, né?
Pois é, a gente fez uma entrevista, ela explicou o caso aí. Acho que a pessoa na igreja vai treinando a voz, né? Porque. É um ensaio de todo domingo, né? Pelo menos, ou uma vez por semana, duas, não sei. Mas muita gente saiu de lá, sim.
Oh, mas deixa eu falar aqui, olha.
Elvis Presley, por exemplo.
Essa é da turnê de 77, hein? Da banda Emerson, Lake and Palmer. Certo? Eles levaram uma equipe de 63 holds. Incluindo instrutor de karatê para o Palmer e um médico particular. Você vê que esse negócio de médico não é uma inovação.
Eu vou fazer um adendo nisso aqui. Eu não sabia que o Palmer naquela época era uma época, né? Era uma época, anos 60, brilhantes, né? Ela tinha, assim, tinha, parecia que você tinha dinheiro caindo na rua, assim, você pegava, né? Deve ser para essas bandas, né?
É.
Eles tinham o Carl Palmer, que era o baterista. Que é um excelente, fantástico baterista, ele mandava, acho que uma bateria de não sei quanto, uma tonelada e meia, duas, porque tinha gongos chineses, etc. Então, quando você contratava aquela banda, vinha um avião só com os instrumentos. Só a bateria do cara pesava toneladas, quer dizer, era um negócio muito absurdo.
Pois é, mas dizem, inclusive, que eles tinham um hold só para o tapete deles, né? É, que tinha, o cara tinha que transportar, estender, limpar, né, um tapete persa.
Sim.
Que o Lake levava para os shows. Entendeu? Então os caras tinham um cara para cuidar só do tapete.
Mas qual é a do tapete?
Ah, não sei, né, mano?
Bizarrice, né?
Bizarrice. Depois as toalhas pretas e os vasos sanitários.
Qual era o músico?
O quê?
Era o do Leonard Sou de Campama, que
estava de Lake. Lake. É.
Lake.
É.
Greg Lake.
Não tinha a Madonna, não falei outro dia, que é não sei quantos vasos sanitários, depois tem que destruir o vaso sanitário?
Faltava ser preto também.
Cada maluquice
que a gente... a toalha do outro.
Pois é, a gente não está falando camarim, mas são as manias que as bandas tinham, certo que faz tempo isso, né? Talvez hoje em dia eles tenham o próprio avião também, eu não sei. Ou eles não existam mais, eu não
quem?
Sei.
É, não sei cantar, é, não... Brigaram igual.
Já é, né?
Não, eles não, não conseguiram olhar um na cara do outro, igual o Pink Floyd.
Mas é porque fica meio complicado, né? Porque cada um tem uma mania forte dessa, né?
Você pode imaginar como é que é a conversa entre eles na hora de fazer ensaio.
Pois é, os egos aí são complicados.
Ego total, é verdade.
Ego trip.
Mas era muito bom, hein? Vamos falar a verdade, Emerson, Lake & Palmer era fantástico, fizeram muito trabalho interessante, diferentes. Tinha muito sintetizador no começo, né? E depois você tinha muitas coisas de músicas diferentes, tem alguns álbuns que foram, que é The Fanfare for the Common Man, né? Tinha músicas até meio melódicas, românticas e tal, sabe? Conseguiram fazer muita coisa diferente, foi muito boa a banda. Pena que acabou. Aliás, tem uma curiosidade também. Parece que a banda não ia chamar ELP, né? Emerson, Lake & Palmer, ELP. Ia chamar Help, porque eles convidaram o Jimi Hendrix. E ele não foi.
Ele não quis.
Porque ia chamar Hendrix, Emerson, Lake & Palmer.
É porque cada um tem os, né? Ah, deixa isso pra lá, né?
Pois é.
Os porquês a gente vai descobrindo com o tempo, né?
Pois é, por aí mesmo. Mas o que mais que tem de interessante?
Olha, eu queria ouvir
uma
música.
Você tá trazendo coisas interessantes aqui.
Mas antes da música...
Notícias não, notícias interessantes e coisas bizarras que eu não sei como vivi a vida inteira sem saber disso, né?
Mas é interessante, né?
Gente, não, eu acho também.
Eu acho que às vezes a gente endeusa o cara de forma... engraçada, sem saber a vida como ela é, né?
É.
Às vezes o cara é muito crazy mesmo, tem umas manias esquisitas. Olha só, o
Patrícia também é cultura.
O Kate Moon, né, que é do The Who, né? Uhum. Que tem aquelas coisas das toalhas pretas e brancas, não sei o que, né?
Ah, sim,
ou tinha, né? Ele, por exemplo, ele ficou... Ele tinha uma mania, ou tem ainda, só Deus sabe, né? De explodir banheiros com fogos de artifício, tá? Isso, o que aconteceu com ele?
Ele é uma pessoa equilibrada, né?
Não, o que ele ganhou com isso? Eu vou te contar.
Divertir,
ele,
né?
Foi banido das redes de hotéis Holiday Inn, Sheraton e Hilton até o fim da vida dele. Os caras não querem ver o cara nem pintado de ouro, entendeu? É. Então, é o que o cara acaba ganhando. Parece bizarro, é bizarro, né? É bizarro, né? O cara fazer um troço desse.
Não.
Parece divertido, fala, nossa, o cara é muito louco e tal, mas qual é o cara fazer isso, né? Ele só sai perdendo, ele fica assim com uma fama interessante pra constar só da história da vida dele, né? Não sei se é muito bonito, mas...
É mais ou menos aquilo que falam as pessoas que são... Quando você vai fazer um show, tá louco pra fazer um show, trazer um cara de fora. Aí você fala, nossa, fulano, eu vou trazer um sujeito, ó, a banda tal, vamos fazer um show, me ajuda aí a divulgar, faça no seu estado também. Aí eu venho alguém com aquela conversa assim, correta, né? Você tem um grupo de advogados bacana? Como assim? Ué, imagine... que você é o produtor, que você contratou esse pessoal, né, para fazer show, e você é o dono do show, você é quem está idealizando e fazendo a produção. E aí o cara está no hotel, no hospital, porque é doido. O cara está no hotel e de repente ele dá a louca no sujeito e ele resolve quebrar tudo. Pronto.
A culpa é sua.
Você é responsável.
Você é responsável.
Então você vai ser responsabilizado, você vai ter que ter um dinheiro para reparar aquilo. na mão e você vai ter que ter advogados para te defender, porque senão você está...
Eu até falaria o seguinte, você é o responsável e o cara que faz isso é o irresponsável, entendeu?
Sim.
Que não está nem aí para você, ou porque pro hotel, ou pro... Ou... Aí você fica assim, pô, cara, mais respeito, né? Vamos combinar?
Não são todos músicos que são assim. Tem gente muito séria que é de boa.
Não, nós estamos falando de casos isolados que acabam aparecendo justamente na mídia por conta dessas bizarrices, entendeu? São casos isolados. Acontece que acabam tendo muitos casos isolados. Já presta atenção, né? Eu acho que a gente devia ouvir uma música. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas vai ficar para amanhã. Porque nosso tempo já está acabando aqui, né?
Nós vamos acabar por aqui?
Nós vamos tocar a música e vamos finalizar, né, mano? Que já são 9h34, já estourando o nosso tempo.
Bom, então...
E eu, amanhã a gente vai falar sobre o Peter Frampton, que anunciou o fim da carreira dele, porque o que, que aconteceu? Vamos para um break? Vamos chamar a música?
Vamos para o break.
Aí a gente fala a programação de hoje da rádio.
Então vocês vão ouvir agora um não menos doido... Led Zeppelin, a música Rock and Roll. E até daqui a pouquinho, tenta.
Você está ouvindo
Programa Microfonando.
De segunda a sexta, às 9h. Você está ouvindo
Programa Microfonando.
De segunda a sexta, às 9 da manhã.
Olá, de volta aqui. Programa Microfonando, Armando e Patrícia. Falei, te apresentei também.
Pronto. Então, não se esqueçam que esses programas estão indo para o nosso podcast, no nosso site, radioquatrotempos.com.br. É só acessar, entra, vai em podcast e tem uma escolha grande de programação que vocês podem ouvir os últimos programas, né?
Isso.
E hoje, na Rádio Quatro Tempos, a gente teve de madrugada, a Madrugada Blues.
Sim, Madrugada Blues.
Que entrou das 2 às 4, às 9, microfonando, né, com a gente de novo, como todos os dias de segunda a sexta. Agora, às 10 horas, entra um Rock Brasil. Às 11, a gente tem o programa com a Fabiana, que é The Best of Elvis, que são os melhores de Elvis Presley, algumas fofoquinhas básicas que ela tem para contar. Às 15 horas, Hora do Metal. Às 16, Rock Brasil. Às 20 horas, Inês Mendes com Detona Rock. Às 22, a gente vai ter um especial Quatro Tempos com Sons of Anarchy. E às 23, Hora do Metal de novo, para fechar a nossa terça-feira. E nós vamos parar por aqui, porque já são 9h41 e nosso tempo está explodindo, Armando.
Então tá, então galera, muito obrigado. Obrigado pela audiência. E a gente se fala amanhã, nesse mesmo horário, às 9 da manhã. Agora você vai ficar com um George Thorogood, Right on Josephine. E amanhã a gente se fala. Um abraço e até
amanhã.
Você está ouvindo
Programa Microfonando.
De segunda a sexta, às 9 da manhã.
up and mind my own business. Whoa. Baby, you are my business. You good business, baby.
Programa Microfonando.
Segunda a sexta, às 9 da manhã.
Você está na Quatro Tempos?
Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.